UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado no programa Conexões, que traz cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio.
E continua em Belo Horizonte, né, o 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, com o tema 25 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS. No evento, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a Abras, debate formas de avançar na implantação do SUS como Sistema Universal de Saúde Pública, levando em consideração toda a sorte de dificuldades que ele enfrenta hoje aqui no Brasil. Para falar mais sobre o assunto, conversamos agora com a presidente da Comissão Científica do 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, professora Eliola Gurgel Andrade. Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Alô, professora, aqui é o Elias Santos. Bom dia, professora. Muito obrigado pela participação aqui conosco, professora. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
Professora, vamos começar voltando um pouco no tempo, acho que é importante para todos nós, já que o Congresso se propõe, né, o tema são 25 anos do Sistema Único de Saúde, explica um pouco para o nosso ouvinte, para nós aqui, para a gente recuperar um pouco, o que é o SUS, quando é que ele foi criado, qual foi, né, o objetivo, né, na criação do SUS, hein, professora?
Sim. O SUS, ele foi criado, né, em 1988, quando o Brasil instaura, né, o processo de uma nova constituição no país.
Isso.
E é muito importante a gente notar que, antes da criação do SUS, as pessoas só tinham direito à assistência médica no Brasil que tivesse carteira de trabalho assinada. Então, que não tinham emprego com carteira assinada, não tinham acesso a não ser em instituições caritativas.
Isso.
Então, a partir de 1988, a sociedade brasileira decide, né, que o Brasil tinha que construir um sistema de saúde universal, ou seja, todos têm direito a ser atendidos nesse sistema, seja rico, seja pobre, com atenção especial, ou seja, de todos os serviços necessários de saúde e de fato não discriminar, né, de nenhuma maneira os cidadãos para acessar a assistência à saúde. Então, falamos igual aos países que têm um sistema de qualidade, onde a população é atendida. Não é apenas o pobre, mas o rico e o pobre é atendido no sistema público de saúde. Então, foi assim que a sociedade brasileira assumiu e tentou construir o Brasil
professora.
Um sistema de qualidade, sistema público de qualidade.
Professora, nós estamos com um problema, o telefone celular da senhora, nós não estamos conseguindo ouvir, está picando o sinal. Espera um pouquinho, fora do ar, aguarde só um momentinho agora, nesse momento, para ver se a gente consegue resolver. Espera um momentinho, por favor, viu, professora? Tá bom? Você está ouvindo o programa Conexões, são 10 horas e 47 minutos. Nós estamos tentando, né, fazer o contato, a professora está num telefone celular, para que a gente possa conversar a respeito da questão do SUS, né, e também do Congresso, né, do Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. O tema são os 25 anos... do Sistema Único de Saúde, o SUS. E lembrando mais uma vez, essa é a professora Eliola Gurgel Andrade, que é professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social aqui da UFMG. E foi interessante até o momento em que a gente conseguiu, né, ouvir ali no início, foi muito bom a explicação da professora, muito boa a explicação, de voltar no tempo, lá em 1988, na época da Constituição Cidadã, onde foi criado o Sistema Único de Saúde, que era um sistema universal. Antes disso, a professora lembrou muito bem, só tinha direito à saúde quem tinha carteira de trabalho assinada. E aí uma grande questão, que hoje é muito diferente à realidade, o número de desempregados brasileiros em 1988 era muito grande. O Brasil passava por uma crise, era a época da inflação, né, a volta da democracia, uma dificuldade econômica muito grande no nosso país, e aí a quantidade de pessoas desempregadas era grande. Então as pessoas não tinham acesso ao sistema de saúde. Então é importante, né, essa lembrança da professora para que a gente, hoje nos parece muito natural isso, né, e lutamos para que ele seja cada vez melhor, mas faz parte da história, é uma das nossas conquistas. Ok, Lores, está de volta,
vamos,
professora?
Vamos tentar de novo, vamos lá. Professora?
Alô?
Alô, professora?
Sim.
Isso, estamos ouvindo. Pois não, professora. É, a senhora estava falando da questão, né, da Constituição Cidadã de 1988, do SUS, né, da criação do SUS. E achei bem interessante, professora, porque na época, 1988, o desemprego no país era muito grande, né? Então, pessoas...
Exatamente.
Nem todo mundo... Hoje, né, nós temos um nível de emprego maior, né, mais carteiras assinadas, então as pessoas têm mais acesso. Mas na época, né, as pessoas não tinham acesso mesmo, né, professora?
Exatamente.
Bom, e aí caminhamos para cá, professora. Vamos trazer o SUS para os nossos dias.
É, e mesmo hoje, quer dizer, é importante saber que, quer dizer, um sistema de saúde, ele precisa ter um financiamento, né, que assegure a que a pessoa, mesmo não podendo contribuir, né, de alguma forma, sim, ele tenha garantia de assistência. Por isso que, em 1988... houve a mudança, né, do sistema previdenciário, que era o INPS, para o SUS, né? Então, o Sistema Único de Saúde começou a assumir toda a responsabilidade pública, né, com assistência médica a todos os cidadãos brasileiros. E desde então, a ideia é que o financiamento desse sistema fosse feito por várias fontes, né? Desde a contribuição do trabalhador, com carteira assinada, até impostos, né, que foram criados com esse fim. É importante ressaltar que esse foi o grande problema, que desde essa definição na Constituição, não houve nenhum governo que fizesse valer o que está na Constituição.
Sim.
Então, na Constituição, nós deveríamos ter um orçamento da Seguridade Social que cobriria as despesas com previdência, saúde e assistência. E esse orçamento foi denominado, ou seja, as fontes foram criadas a partir dali. No entanto, desde então, nenhum governo fez valer esse orçamento, que seria designado 30% dele para previdência, 30% para saúde e 30% para assistência. Desde então, a saúde está em busca, né, de um financiamento, e não houve nenhum governo a garantir a estabilização nessa sustentação, sim, sim, financeira do sistema. E por isso, nós ainda não conseguimos fazer com que o SUS seja o que está previsto na Constituição. Então, nós temos hoje um sistema que tem a atenção básica, a atenção primária, e tem também uma coisa que muita gente não enxerga, mas é verdade, o SUS também é responsável pelos atendimentos de alta complexidade ou alto custo, como a gente chama.
Verdade, professora.
Uhum. Não é?
Isso.
Então, hoje, uma pessoa que vai fazer um transplante, ela faz o transplante pelo SUS. Não há nenhum plano de saúde que cubra um transplante no país. Tá certo?
Bem lembrado.
Ela tem um problema renal, ela vai fazer uma hemodiálise, ela faz no SUS. Porque 98% da assistência ao crônico renal, essa assistência é SUS. Então, isso muitas vezes as pessoas não veem. Um medicamento de alto custo, não há nenhum plano que cubra um medicamento de alto custo. Essa responsabilidade sempre corre para o SUS. Então, a gente pode concluir algumas coisas do que a gente viveu nesses últimos 25 anos. Quer dizer, o SUS está mal financiado, né, para garantir, por exemplo, uma tomografia, um ultrassom em tempo oportuno para a pessoa que precisa, mas o SUS financia, né, os tratamentos mais caros, inclusive para todos que têm planos de saúde.
Parece até
na verdade, sim.
Parece até uma incoerência, né, professor?
Exatamente, mas é uma coisa muito coerente se a gente prestar atenção, porque se o plano de saúde não vai gastar com os procedimentos de alto custo, né? Então, na verdade, ele vai garantir a consulta especializada, uma ou outra internação. Então, o negócio plano de saúde fica bastante lucrativo. Né? Ele não precisa se preocupar com a vacinação, nem a atenção primária, ou básica, nem com a atenção mais cara, que é uma internação de longa duração, um CTI, um transplante, uma quimioterapia, né? Um medicamento de alto custo. Então, o negócio, o plano de saúde no Brasil, tem crescido mais do que a nossa economia, né? Porque é um grande negócio porque está, na verdade, subsidiado pelo gasto público, inclusive o próprio SUS.
Podemos reverter isso, professora?
Podemos, eu acho que está no momento, né, a saúde não estava na agenda política nacional.
Verdade.
As manifestações de rua de junho passado trouxeram, né, os cartazes que todo mundo pôde ver, né, do 0,20, ponha os 20 centavos no SUS, né, como as pessoas mostraram nas ruas. E eu acho que hoje, né, nós acabamos, movimento em defesa do financiamento da saúde, público da saúde, acabou de entregar no Congresso 2 milhões e 200 assinaturas reivindicando que seja investido na saúde 10% das receitas correntes brutas federais. E nós queremos e apostamos que é momento de mudança a partir do Congresso Nacional e o próprio governo na decisão política de dar novos rumos à construção e à consolidação de um sistema público de qualidade no país.
Agora são 10 horas e 55 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando com a presidente da Comissão Científica do 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, professora Eliola Gurgel Andrade. E, professora, quais as implicações, né, que a privatização da saúde traz aí para a saúde pública no Brasil? Na verdade, nem a saúde privada dá conta das demandas, né? O sistema de saúde privado dá conta das demandas.
Exatamente. O sistema no Brasil, ele permite que os planos de saúde ofereçam os mesmos serviços que o serviço público deveria oferecer. Em outros países, o que ocorre? Nenhuma atividade privada em saúde pode oferecer os mesmos serviços que o sistema público, percebe? Exatamente para impedir que o sistema público acabe sendo complementar ao sistema privado, ajudando na parte mais cara, né, dos procedimentos, dos atendimentos, e fazendo do plano de saúde um bom negócio. Então, nós precisamos mudar essa política no Brasil, né? Nós precisamos aumentar o investimento no serviço público, porque naturalmente esse investimento ele vai fazer com que as pessoas resgatem a confiança no sistema público, né, no atendimento do sistema público, e passa a ser uma opção secundária ou para quem tem possibilidades, né, de fazer isso, de buscar assistência privada no mercado.
Tá bom. Professora, eu gostei, a senhora se lembrou das manifestações e nos deu uma deixa aqui, professora. Não tem jeito, eu preciso, né, nós precisamos saber da senhora, estamos, né, repercutindo sempre aqui na rádio, a opinião da senhora sobre o programa Mais Médicos do governo federal, professora.
Não, o programa Mais Médicos foi a primeira resposta que o governo deu a partir das manifestações de rua, e ele tem alguns aspectos interessantes. Eu acho que é uma medida, vamos dizer, ainda insuficiente, né, para as necessidades de consolidação, de fato, de um sistema público no país.
Sim.
Mas ele inaugura, né, um outro momento, porque o governo federal, que vinha desde os anos 80 recuando no gasto público em saúde, ele chama uma responsabilidade, né, de garantir o provimento de médicos nos municípios brasileiros, né? Então, acho que essa é uma novidade importante, né? O governo federal, ele vinha ativamente saindo, né, da prestação direta do serviço, né? Muitas vezes estimulando formas privadas, inclusive, de gestão e provimento de serviço. E agora, com mais médicos, o governo federal põe a cara de novo, né, na responsabilidade direta de prover assistência médica nos municípios e no Sistema Único de Saúde.
Ok. Professora, a senhora como professora, né, da Faculdade de Medicina, é possível se formar mais médicos no país, professora? E qual que é o perfil do médico que nós precisamos, né, no país, hein?
Essa é uma outra face importante do programa Mais Médicos, que ele põe, ele abre para toda a sociedade a realidade que não era muito bem conhecida. Quer dizer, a expansão, a última expansão das escolas médicas, sobretudo das escolas privadas, né, as escolas pagas, formação de médicos, ela estava muito voltada para o mercado altamente especializado. Então, o aluno já entra para fazer medicina já pensando na especialidade que ele vai fazer, né? E não exatamente formando um médico capaz de atender, vamos dizer, o primeiro nível de um sistema de saúde num país dessa dimensão, que seria um bom clínico, né, bem formado, para ter importante participação na atenção básica e na atenção primária no país. Então, acho que hoje está aberta, né, a possibilidade da sociedade discutir e redirecionar a formação médica no país. Quer dizer, nós não podemos formar especialistas, né? Os especialistas são importantes, mas eles não precisam ser em tão grande número como nós vimos formando até aqui. Nós precisamos fazer com o que fazem todos os outros países, né, que têm sistemas públicos consolidados, que é investir fortemente na formação do médico generalista, né? Nós chamamos aqui o médico de família.
Ok, professora, esse assunto ainda vai render muito, mas assim, eu gostaria de agradecer, né, a participação da senhora. Sei que o congresso está acontecendo, né, que é nesse momento, mas assim, muito importante para o nosso ouvinte a opinião da senhora, e voltamos a conversar sobre esse e outros assuntos mais aqui na rádio, tá bom, professora?
Obrigada, eu que agradeço, também parabenizo a pauta da rádio FMG, lembrando-se então dos 25 anos do SUS, da importante luta que todos os brasileiros têm pela frente de retomarmos a construção de um sistema público de qualidade no país. Muito obrigada.
E foi interessante o que a senhora falou, lembrando bem, né, nas manifestações, a agenda das manifestações incluía a saúde, né? A saúde estava meio esquecida. Muito bom.
Okay, vamos, professor, colocar os 20 centavos do
SUS. Tá bom, obrigado, tá, professora. Conte, obrigado, com a gente nessa campanha. Um abraço, professora.
Outro abraço.
Obrigado, professora, bom dia.
Tá aí, hein, Lolis? Professora foi mesmo, né? Chamamos a opinião dela e ela deu opinião. Claro que é uma professora ligada, né? É importante, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG, e como tem, né, uma visão diferente da questão da saúde. Interessante ela falando, né? Eu nunca tinha pensado nisso. A formação, né? A formação dos nossos médicos, né, muito especialistas, e talvez essa não seja uma demanda, né? Nós precisamos de um médico mais generalista. O velho bom médico que olha para você, sabe, de, né, conversa com calma, vê os exames, mostra a língua e tal. Então, vamos lá. Então, interessante, boa. Esse assunto rende mais. O Lucas Pavanelli tá até de olho nele aqui, já. Não, tá na hora sua ainda não, viu?
Só lembrando aí, né, que o 2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde continua aí até a quinta-feira no Minas Centro, lá no centro de Belo Horizonte. A programação completa do evento está no www.politicaemsaude.com.br. Politicaemsaude.com.br.
Isso.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.